Amém, irmãos. Realmente é uma grande responsabilidade, um grande encargo estar aqui. Estou aqui por obediência, não por completa confiança, né? Realmente, quanto nós somos incapazes de tudo e temos visto o quanto a nossa capacidade realmente é o Senhor. E sem Ele nós não podemos fazer absolutamente nada. E o quanto a palavra do Senhor tem mostrado a nossa fraqueza, o Espírito Santo, que é realmente companheiro fiel, tem mostrado o quanto, de fato, sem nenhum outro coração, quanto nós somos vasos de barro e é o Senhor que faz realmente todas as coisas, né? No começo do encontro, o Juvenal veio ali perguntar, né? Sempre o Juvenal fala assim: estejam preparados, né? Estejam preparados. Meditem na palavra, estejam preparados. E a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Fica naquela situação ali de suspense. E quando chegou aqui, no primeiro dia do encontro, eu falei: Juvenal, se você puder me deixar para o final, mas pensando em fugir do começo, porque o começo não é fácil, né? A pessoa que vai na frente ali, a primeira ministração, não é fácil. Mas depois eu acho que ficou pior, irmãos, porque daí a palavra vai crescendo, né? Aí a gente vai se complicando mais. E hoje de madrugada, né? Exatamente de madrugada, 4:30, 5 horas da manhã. E estava agradecendo o Senhor, dizendo: Senhor, muito obrigado pelo encontro, obrigado pela tua palavra, obrigado, né? Ontem considerei assim que era o final e eu disse: obrigado, Senhor, por esses momentos tão preciosos. E o Senhor falou: não acabou ainda. Ainda não acabou. Estando aqui, irmãos, falando com os irmãos, sinceramente, eu pensava que falar ali para os irmãos, né, obreiros, é uma carga grande, mas falar para a congregação é uma carga maior. Imagino Davi falando para os seus 400 ali, né, mas falar diante de todo Israel realmente era uma carga muito grande. E é assim que eu estou me sentindo nessa manhã. Senhor, quero te dar graças, Senhor. Eu quero te louvar pelo teu rebanho, Senhor. Que o Senhor, mesmo quem conquistou cada vida que está aqui, Senhor, custou, Senhor, o preço do teu sacrifício, Senhor. O preço da tua agonia ali do Calvário, Senhor. E tu, Senhor, como sumo pastor e bispo das nossas almas, Senhor. Em meio, Senhor, a esse mundo tão hostil, em meio a tantas palavras, tantas coisas que existem nesse tempo, tu tens conduzido o teu rebanho com a perícia das tuas mãos, Senhor. Eu quero te louvar, Senhor, por cada vida que está aqui, Senhor. Porque de fato vemos o resultado do teu penoso trabalho ali no Calvário. Mas também, Senhor, vemos a tua destra de amor, de bondade, a tua destra, Senhor, de perícia, conduzindo cada vida, cada irmão, Senhor. Conduzindo a edificação, ao quebrantamento, à mudança, à transformação, à libertação. Quem poderia fazer tal coisa senão tu, Senhor? Por isso quero te dar graças, Senhor, por todo o teu rebanho, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós somos teus. Nós cremos nisso porque nós fomos resgatados pela tua graça, pelo teu sangue, pelo teu amor, pela tua agonia, pela tua grande misericórdia, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos, quero tentar passar um pouco aqui do cuidado do Senhor sobre nós. 1 Coríntios, capítulo 3. Por esses dias, creio que a semana passada, domingo passado, se não me engano, estava compartilhando aqui em Curitiba com os irmãos, e considerando esse verso, a partir aqui do verso 4, de 1 Coríntios, víamos assim um rudimento da palavra de Deus, mas por outro lado uma convicção, uma certeza de quem somos, do qual estágio eu creio que nós já temos passado pela convicção que temos de quem somos. Aqui no verso 4 diz assim, porque dizendo, lendo 1 Coríntios capítulo 3, verso 4. Porque dizendo um, eu sou de Paulo e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes? E conforme o que o Senhor deu a cada um, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Nessa colocação, Paulo lhe faz, na verdade, um reclame no posicionamento que os irmãos ali de Corinto, ainda naquele período, não tinham. Apontando carnalidades entre eles, né? No primeiro, no segundo e no terceiro verso, ele aponta coisas infantis no meio deles, né? Como ciúmes, dissensões, invejas, mostrando que, por conta disso, eles eram ainda meninos. E vai além, dizendo que ele não pôde falar de maneira ainda mais elevada aos irmãos, porque havia esse tipo de sentimento, de coração entre eles. E falávamos ali na oportunidade que estava ministrando aos irmãos, claro que isso é um tipo de meninice espiritual, de coisas que nós temos que já ter vencido em nossas vidas. Mas esse segundo ponto que ele aponta, também mostrando como algo de menino, havia entre os irmãos essa questão de dizer que um era de Apolo, outro de Paulo, enfim. E mostrava a ele isso também como um tipo de infantilidade espiritual. Eu creio que nós já passamos disso, né, irmãos? Isso já não deve jamais, né, ser nomeado entre nós. Nós somos de Deus e para Deus. Nós estamos fundamentados em Jesus Cristo. Ele é o Senhor da nossa vida. Embora recebamos ajuda, benefício, o trabalho de Deus através da vida dos irmãos, mas a nossa plena certeza que esse trabalho é feito pelo Senhor através dos irmãos, né? Como ele mesmo fala no verso 6, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que pode dar o crescimento. Se Deus não der o crescimento, irmãos, todo serviço de qualquer obreiro é inútil. É o Senhor quem faz isso. Só Deus é que pode acrescentar dele mesmo dentro de nós. Ainda que haja serviços, ainda que haja homens que Deus levante como servos na casa de Deus, mas se o Senhor eficazmente não produzir o crescimento, a transformação, a mudança dentro de nós, todo serviço será ineficaz, né? Então, nós somos do Senhor. Ele é o fundamento das nossas vidas. E graças a Deus que, pelo novo coração que existe, a Bíblia diz que Ele nos deu um novo coração, né? Trocou o coração de pedra e nos deu um coração de carne. Ele trocou um coração de pedra insensível por um coração de sensibilidade, né? Nós temos vida porque você se toca, você se sente, né? Você é Se tem sensibilidade, se nós éramos insensíveis para Deus, estávamos totalmente cegos para tudo o que era de Deus. Isso é o que a morte produz, né? A morte se pode tocar lá num corpo morto que ele não sente nada, ele não tem vida. Mas o novo coração que o Senhor nos deu, por ele, então agora nós temos sensibilidade espiritual. Conseguimos ver, conseguimos ter abertura de coração. A Bíblia diz que Deus abriu os olhos do nosso entendimento, né? Ele nos deu vida, e é ele que nos deu vida. Por isso que toda a nossa confiança, todo o nosso depósito de confiança está nele. Nós somos dele e para ele. Ele é o fundamento das nossas vidas, ele é o edificador e ele é tudo em todos. Sem ele, irmãos, não existe obra, não existe trabalho, não existe nada. Ele é o fundamento de todas as coisas. Ele é o princípio de tudo. Ele é tudo, realmente ele é tudo. E ele é quem está edificando a igreja. É ele quem está conduzindo a igreja em meio a todos esses séculos, né, que nós temos vivido. E louvado seja Deus que nós fomos achados. E louvado seja Deus que nós fomos achados. Você se sente assim, irmão? Eu achei interessante uma palavra que lá em Umuarama, numa oportunidade que nós estivemos lá com os irmãos, tentei uma irmã que ela falou uma palavra que foi muito interessante. Ela, encontrando ali a comunhão no meio dos irmãos, encontrando ali a vida do Senhor, ela disse: eu passei a ter um sentimento de pertencimento. Eu passei a ter esse sentimento que eu pertenço. Pertenço ao Senhor e eu pertenço aos irmãos, né? Isso é sentimento de Cristo, irmãos. Você sente isso? Você tem esse sentimento de pertencimento, que você é de Deus, e não somente de Deus no céu, mas de Deus aqui na terra, no meio dos irmãos. Quando nós, na vida com Deus, não temos esse sentimento de pertencimento aos irmãos, alguma coisa realmente não está correta. Porque o Senhor, ele está apacentando o seu povo. Embora ele esteja apacentando individualmente a vida de cada um de nós, isso é fato, né, irmãos? O quanto o Senhor, ele trata, e só ele pode tratar, não tem outro que possa edificar. Ele disse: eu mesmo edificarei a minha igreja. A palavra edificar significa colocar as coisas nos seus devidos lugares. Quem poderia conhecer mais o nosso coração do que o nosso Senhor? Quem poderia mudar as coisas que precisam ser mudadas dentro de nós, senão o Senhor? Quem poderia prover a situação compatível? É muito interessante isso, né? Deus promove situações, ele prepara o cenário, né? E aí nós entramos naquela situação e aquela situação condiz exatamente com algo que nós precisamos aprender. E muitas vezes esse cenário é um cenário de sofrimento, é um cenário, enfim, de diversas situações que só o Senhor pode promover, e ela coincide exatamente com aquilo que nós vamos passar naquela situação, com aquilo que está dentro do nosso coração. Quem pode promover, você e eu, com a melhor criatividade que pudéssemos ter, jamais seríamos capazes de promover algo tão certo, tão correto, tão perfeito, que possa muitas vezes extrair do nosso coração algo que veio lá de tantos anos, né? Ou colocar alguma coisa que nós precisamos entender que só conversando, só falando, só mostrando, não tem como. Precisa acontecer alguma coisa. Então o Senhor disse, e é verdade, eu edificarei a minha igreja. Irmãos, Ele está fazendo isso. Ele está fazendo isso, Ele está apacentando o seu rebanho. Nós não estamos sozinhos, nós estamos sendo guiados pela perícia das mãos do sumo pastor. Glória ao Senhor. Olha, você tem que sentir-se abençoado. Verdade, irmãos. Porque o Senhor mesmo nos conduziu a esse cuidado. Veja aqui em Cantares, abra por favor. Cantares capítulo 1. Versos 6 e 7 diz assim: não olheis para o eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Aqui a esposa, né, está falando para o esposo. O sol, não olheis para eu ser morena. Essa expressão morena, porque a igreja está aqui ainda sobre essa terra, está sobre esse sol. Não olheis para o eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos da minha mãe indignaram-se contra mim, puseram-me por guardas das vinhas. A minha vinha, porém, não guardei. Aí diz assim: dize-me tu, a quem ama a minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Que coisa linda, irmãos. Dize-me, ó tu, a quem ama a minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Sabe que esse sentimento e esse clamor é como se fosse um grito surdo no coração de muitos filhos de Deus que ainda não encontraram esse curral, esse lugar de apacentamento. Por isso que nós temos que dar graça, irmãos, porque não existe outro lugar de sermos apacentados a não ser no Senhor, na casa de Deus. Você pode ter convicção e dizer com simplicidade, com amor, sem soberba, sem exaltação: você já achou esse lugar? Sim, né? Sim, irmão, nós não achamos, nós fomos achados. E colocados nesse lugar. Olha, ele disse: diz-me tu, a quem ama minha alma. Você ama o Senhor? Sim. Aleluias, glória ao Senhor. E nós só o amamos, sabe por quê, irmãos? Porque Ele nos amou primeiro. Então Ele nos encontrou primeiro. Sem Ele ter nos encontrado, olha, irmãos, jamais nós estaríamos aqui, porque os nossos sentimentos, nossos desejos era completamente estar distante do Senhor. Mas pela graça de Deus, louvado seja Deus por isso, Senhor, muito obrigado. Porque nós fomos achados, irmãos. Você foi achado. Você estava perdido e foi achado. E o Senhor colocou você, sabe onde? Nesse lugar aqui. Onde apacentas o teu rebanho, não tem outro lugar de apacentar senão estar nele. Estando nele, nós estamos sendo apacentados, né? Estando na igreja, tem que sempre falar isso: Cristo e a igreja. Não está desvinculado, né? Deus quis assim, que nós participássemos de entendermos que a vida dele é uma vida corporizada. E esse corpo é a igreja, são os irmãos. Então é aqui que o Senhor está nos apacentando, não só de corpo físico, irmãos, mas espiritualmente. O Senhor, pela sua palavra, a cada pregação, a cada palavra que o Senhor fala, a cada circunstância que Ele forja, estamos sendo apacentados em meio ao rebanho do Senhor. Nós somos colocados nesse rebanho. E aí não tem pastor, não tem apóstolo, não tem nada. Todos perante Deus são ovelhas, né? Onde faz descansar, ele fala: onde apacentas o teu rebanho, onde o fazes descansar ao meio-dia. Oh, meu Deus do céu! O meio-dia é onde o sol está mais resplandecente, né? Dando a entender assim na minha interpretação, né? Como no momento mais terrível, principalmente nesse que nós estamos vivendo agora, né? O pecado, a multiplicação da iniquidade, as heresias, o afastamento da fé, tantas coisas, irmãos, difíceis. Ao meio-dia, o Senhor está nos apacentando. Está apacentando a nossa alma. Pois por que razão seria eu como a que anda errante junto aos rebanhos de teus companheiros? Não queremos andar errante, irmãos. Misericórdia. Nós não temos condições de acertar. Nenhum de nós tem condições de acertar por nós mesmos. Nós estamos sendo conduzidos. O Senhor está na frente, né? Ele é o sumo pastor. Nós vamos ver isso aqui em João 10, que ele vai na frente. Ele sai com o seu rebanho e o rebanho o segue. Amados, a nossa verdadeira pátria não é aqui nesse mundo. A nossa esperança, a nossa grande alegria, a nossa grande expectativa é que esse mesmo pastor, o nosso Senhor, que está nos conduzindo debaixo desse sol, ele volte logo. Ele volte logo e venha nos buscar. Vem, Senhor. Queremos dizer nesta manhã, Ebenezer, Ebenezer, ora vem, sumo pastor, ora vem, Senhor Jesus. Ele está nos conduzindo, irmãos, a esse... Meu Deus, só Ele poderia nos conduzir de tal maneira como Ele está nos conduzindo. Aleluia, Senhor. Graças a Ti. Sabe, irmãos, que também... Por isso que nós temos que nos humilharmos mais. Porque, assim como já fomos achados, assim como já estamos sendo apacentados, há tantas ovelhas, né? Há tantas pessoas que ainda não fazem parte desse aprisco. Por isso convém o Senhor agregar, convém o Senhor trazê-las. E para isso também, logicamente, Ele está usando da vida do seu próprio Espírito na vida de tantos servos. Por isso que nós temos que pregar a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus. Instes a tempo, fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes. Porque há muitos que precisam entrar no meio desse curral e serem apacentados pelo Senhor. Por isso, a nós outros, irmãos, que já estamos debaixo dessa graça, temos que nos humilhar cada dia mais e haver dentro de nós um sentimento de agradecimento e, como dizia no começo, de pertencimento. Pertencimento. Você pertence ao teu irmão, sabia? Nós pertencemos ao Senhor, pertencemos uns aos outros. Eu não posso me desvincular de vocês, jamais. Se eu fizer isso, eu saio debaixo desse apacentamento. Isso tem que ser tão real em nós, irmãos, tão verdadeiro. Quando dizemos que amamos os irmãos e que somos dependentes, isso tem que sair dentro de nós como verdade. Isso tem que ser verdade. Quando estamos debaixo desse apacentamento e sentimos a mão do Senhor realmente conduzindo nossas vidas, isso tem que sair de nós com verdade. Com verdade. É tão lindo, né? De quando a gente vê os irmãos se abraçando e chorando. Não pode ser só naquele momento. Isso tem que ser em todo o tempo. Nós temos que preferir. Como diz, preferindo-vos uns aos outros em honra. Né? Nós temos que preferir os irmãos. Não preferir outras coisas. Preferir os irmãos. Sabe, irmãos, também, ninguém entra nesse rebanho sem o Senhor trazer. Não tem como, irmãos. É o Senhor que agrega ao rebanho. Ninguém vai ao Pai, disse Jesus, se pelo Filho não for enviado, né? Ninguém vai ao Pai. O Senhor Jesus mesmo disse isso. Ele disse: ninguém vai a Deus a não ser por mim. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas também ninguém vai a Jesus a não ser pelo Pai. Há uma reciprocidade entre os dois, né? Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, disse o Senhor Jesus, e ninguém vai a Jesus a não ser pelo Pai. Tanto o Pai quanto o Filho é que nos convocam. Participar realmente da vida da igreja, irmãos, é o Senhor quem traz, é o Senhor que nos acha. Eu falo assim, dando esse exemplo no encontro, agora sim, outro exemplo, não falo com alegria, né? Gostaria que todas as pessoas que estivessem com a igreja, corpo presente, elas realmente entrassem na graça de Deus. Mas não é assim. Há muitas pessoas que estão, às vezes, participam da vida da igreja, mas não conseguem entrar no meio do rebanho. É diferente, porque essa entrada é uma entrada espiritual, concedida pelo Senhor, e também tremendamente de quebrantamento, de rendição, de coração. Eu como disse, não encontro outro exemplo assim, mas falo da minha localidade ali, Paranaguá. Quantas pessoas circularam no meio dos irmãos, ficaram até um período, né? Tiveram assim o amor da igreja, mas elas não entraram nessa graça. Não tem como, irmãos. Diz a palavra que o Senhor será um muro de fogo em torno de Jerusalém. Não tem como penetrar em Jerusalém sem passar por esse muro de fogo. E esse muro de fogo é o próprio Senhor. Veja aqui o que diz em Zacarias, capítulo 2, verso 5 diz: pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e para a glória estarei no meio dela. Olha aí, ó. Aqui está falando do povo de Deus em Jerusalém. O Senhor será um muro de fogo em torno dela. No passado, as cidades, uma das maneiras de estar bem guarnecida era terem muralhas, muros altos, né? Para proteger o povo, a cidade. O Senhor disse: eu serei um muro em torno de Jerusalém, eu mesmo. Irmãos, isso é real hoje no meio do povo de Deus. O Senhor mesmo é um muro de fogo em torno dela. Mas onde que está esse muro? Não consigo ver com esses olhos. Onde que está? Ah, irmãos, pela fé a gente contempla isso. A gente consegue ver. Ninguém entra no rebanho a não ser realmente quando o Senhor permite que entre. Por isso uso esse exemplo assim, um pouco fraco, mas o estar debaixo da edificação do Senhor, estar sendo apacentado pelo Senhor, entrar nesse curral, isso não significa somente estar de corpo presente. Realmente tem que haver uma grande transformação no nosso coração, tem que haver rendição, tem que haver realmente a ação de Deus, senão a pessoa não consegue entrar. E ai daqueles que estão e saem, né? Ai daqueles. É uma loucura apartar-se do curral. Quando nós saímos, irmãos, misericórdia, né? Que não se nomeie na vida de ninguém isso aqui. Mas quando nós nos apartamos do meio dos irmãos, e a pessoa fica completamente exposta a Satanás, né? Certamente ele não poupará essa pessoa. João capítulo 10, esse texto bastante conhecido. Diz: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre. Ó, irmãos, só o Senhor que pode abrir, né? Não tem como entrar sem que Ele abra, né? Por isso disse, ninguém vai ao Pai a não ser pelo Senhor, ninguém vai ao Senhor Jesus a não ser pelo Pai. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo seu nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando as tira para fora, as suas ovelhas, vai adiante delas. Aí, ó. Amados, vamos considerar aqui que esse sair para fora é estar neste mundo. Nós estamos no reino de Deus, porque o reino de Deus não veio com aparência exterior. E onde está o reino de Deus? No meio de vós. Então nós estamos nesse reino invisível, real, e vamos usar uma palavra que a irmã disse ontem, né? Quase palpável. Dá quase para pegar com as mãos à medida que a gente vai crendo mais, né? Então, mas nós não estamos no nosso lugar desejado. O nosso lugar desejado é realmente estar na glória com o Senhor. Por isso que nós temos que amar a vinda do nosso Mestre. Amar a vinda do nosso pastor. Irmãos, veja que benção o dia que você vê o rosto do teu pastor.
Aleluia.
Imagine, aquele que te conduziu por todos os caminhos dessa terra aqui.
Aleluia.
E que te deu condições de não perecer. Te guardou debaixo desse sol. Te conduziu com a perícia das suas mãos. Ah, não vai ter coisa mais gloriosa do que você chegar naquele dia. Eu não sei se vai poder abraçar o Senhor, não sei. Eu sei que nós vamos vê-lo face a face, pelo menos é isso que diz a Bíblia. Como vai ser, se eu vou conseguir abraçá-lo ou não, mas eu digo na minha humanidade. Ah, se eu puder abraçar o meu Senhor, puxa. Se eu puder agradecê-lo, se eu puder dizer, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não me deixou perecer. Salvou minha casa, salvou minha família, salvou meus irmãos. Oh, irmãos, que expectativa, né? Então veja, olha só, verso 4, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, graças a Deus. Queridos irmãos, é muito simples conhecer a voz do Senhor. Conhecer a voz de Deus. A voz de Deus, ela está ecoando dentro dos nossos corações, coração novo, mediante a palavra dEle. A palavra dEle. A palavra dEle é a voz do Senhor que tem falado ao nosso coração. Por isso nós temos que também se inteirar cada dia da palavra, ouvir a palavra com temor. Recebei a palavra com mansidão em vossos corações. Olha, a palavra realmente é a condução de Deus, tanto individual, Senhor, na sua grandeza, no seu cuidado, conhecendo o coração de cada um de nós, Ele conduz pela sua palavra cada um individualmente, mas também coletivamente, né? O quanto Ele tem dado palavras de direção para a igreja, palavras de condicionamento à vida do corpo. Isso é muito lindo de Deus. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Irmãos, há tantas vozes nesse tempo, né? Tantas coisas atreladas ao nome de Deus, que só o Espírito Santo para nos dar graça para sabermos que aquilo não é do Senhor. A vida no Senhor de simplicidade. A natureza divina, que cremos que está em nós. A natureza de ovelhas. Qual é a natureza de ovelha? A vida de Deus, a vida do Espírito Santo. Né? Tem um chavão que as pessoas falam assim, né? Que ovelha gera ovelha, ovelha gera ovelha. Não vejo muito sentido nisso, irmãos. Bom, nós estamos sendo gerados à característica do pastor. Ele que nos gerou. Nós estamos sendo gerados de uma semente incorruptível e incontaminada. A semente de Deus está em nós. A semente de Deus é a natureza de Deus. Nós recebemos vida pelos irmãos, graças a Deus. Mas a vida que recebemos é a de Cristo que está nos irmãos. Não queira me imitar, não me imite, por favor. Imite aquilo que você vê de Cristo em mim. Eu quero imitar aquilo que eu vejo da natureza de Deus em você, de Cristo. Imitar uns aos outros, nos trejeitos, né? Na maneira de ser. Isso não é bom, irmãos. Isso não é legal. Nós temos que ser parecidos com o nosso Senhor. Aquelas pessoas mais introvertidas, que têm desejo de ser mais extrovertidas, né? Pessoas que se sentem muito envergonhadas porque são introvertidas, querem ser mais espontâneas, não se preocupe com isso, irmão. Se preocupe em ter a natureza divina cada vez mais na tua vida. Cada vez mais. Deus te ama sendo introvertido, extrovertido, isso não tem problema nenhum. Tem problema se você não buscar mais de Jesus, aí tem problema. Então, de modo nenhum seguirão estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Sim, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará, e sairá, e achará pastagem. Graças a Deus, irmãos. Aleluias. Louvado seja Deus. Só existe pastagem nele, né? Ele é tudo em todos. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. Só o Senhor é bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E ele já deu. Ele já deu a sua vida por nós, né? Graças a Deus, isso é fato. Lavrado, consumado, irrepetível, irmãos. Só ele poderia fazer tal coisa. E ele fez. Ele já deu a sua vida por nós. Então, de quem somos? De quem poderíamos ser? Senão daquele que nos comprou para Ele. Mostrou esse tão grande amor por nós. Detalhe, irmãos. Quando Ele morreu por nós, diz a Bíblia, éramos ainda pecadores. Alguém poderia ousar dar a sua vida pelo seu amigo. Mas o Senhor mostra o seu amor para conosco, estando nós mortos em ofensas e pecados, todos lamecados com o mal, Ele morreu por nós. Você faria isso? Você daria a tua vida para uma pessoa ruim? Qual é a tendência do homem, né, ver os atos dos outros? É criticar, é falar, não tem esperança. Uma palavra comum no mundo, né? Esse não tem mais jeito, eles falam assim, né? Esse aí não tem mais jeito, esse daí não tem jeito. Tem sim. Para o Senhor tem. Nós não tínhamos mais jeito, e o Senhor deu jeito, né? Se o Senhor não tivesse, irmãos, interferido na nossa vida, onde estaríamos, né? Onde estaríamos? Certamente mortos, certamente agonizando debaixo do no Hades, sofridos, sem esperança. Mas Ele deu a sua vida por nós. Ele mostrou o seu amor. Por isso que ninguém tem maior amor do que esse, irmãos. Ele nos amou. Jesus nos amou. Oh, Senhor. Graças a Deus. Graças a Ti, Senhor. Muito obrigado por esse amor, Senhor. É um amor tão grande, irmãos. Tão grande, tão grande, tão grande. Oh, Senhor. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Por isso que no serviço da casa de Deus, quando o Senhor Jesus pergunta para Pedro, né? Ele diz: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, ele diz, te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Três vezes. Apacenta meus cordeirinhos, minhas ovelhas, né? Sabe, irmãos, esse amor que o Senhor desejava ver no coração de Pedro é o mesmo amor dele na vida de Pedro pelas vidas. Com o meu amor próprio, nós temos um amor próprio. Esse amor é um amor egoísta, um amor falido, um amor que pensa na gente mesmo, ou um amor com intenções. Com esse amor, jamais nós poderíamos amar os irmãos. Jamais poderíamos viver nesse amor no meio da igreja. Mas o amor com que o Senhor estava falando ali com Pedro era o mesmo amor com que ele amou a vida de Pedro. Aliás, Pedro, né, negou o Senhor três vezes. Disse que na terceira vez o Senhor olhou para ele. E ele sai e chora amargamente. Mas ele era ovelha. Tanto é que na ressurreição, o Senhor quando ressuscita, ele diz: vai, fala para os meus irmãos que já ressuscitei, tal, toda aquela situação. E disse, e diz também a Pedro. Ele não desprezou a Pedro. Ele recolhe Pedro com misericórdia, com amor. Esse é o amor de Deus, irmãos. Mesmo muitas vezes errando, fazendo coisas, após ter recebido o Senhor, mesmo assim o Senhor insiste conosco. Mesmo assim o Senhor desce conosco. Mesmo assim o Senhor se compadece de nós. Ninguém tem maior amor do que esse, irmãos. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Por isso que eu disse aqui, aquele texto ali em Cantares, no coração de muitos, ainda é um grito surdo, né? Quantas ovelhas estão nas mãos de pastores que não são pastores, porque não amam o rebanho, amam o interesse, né? São mercenários. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Amados, essa palavra se cumpriu, sabe onde? Quando ele diz, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Sabem quem eram essas ovelhas? Júlio. Nós. Quando o Senhor falou essa palavra, ele falou há 2000 anos atrás. Essas ovelhas, irmãos, já foram e estão sendo agregadas a esse aprisco. Então disse, haverá um rebanho, só um rebanho. E um pastor, o Senhor. Por isso que Ele está nos conduzindo, irmãos. Louvado seja Deus. A perícia da mão dEle vai fazer com que nós não erremos o caminho. Tão somente na posição de ovelhas, o que nos cabe como ovelhas? Ouvir a sua voz. Ouvir a sua voz. Não despreze a palavra que vem sobre ti. Não despreze a exortação que vem ao teu coração. Não despreze o conselho, né, que vem da mão do Senhor através dos servos que Deus levanta na casa de Deus. não despreze. Um coração de ovelha esteja sempre pronto a ouvir, a submeter-se, porque esse é o cuidado de Deus, irmão, sobre ti, sobre a casa de Deus, sobre todos nós, que agora, pela graça de Deus, fazemos parte desse rebanho. Haverá um rebanho e haverá um pastor. Glória a Deus. Bendito seja o nosso Senhor, irmãos. Ô Senhor, que bom. Que maravilhoso, Senhor, ter a Ti como pastor. Que segurança, que misericórdia, que bondade, Senhor. Muito obrigado, Deus. Eu Te engrandeço, Senhor, porque Tu és o Senhor. Te exalto porque Tu és bom, Senhor. Feche Teus olhos, irmão. E dê graças a Deus. Dê graças a Deus. Dê graças ao Senhor. Dê graças ao Senhor. Jesus te ama profundamente. Você é ovelha do Senhor. Você é um filho de Deus. Mais um pouquinho, irmãos, nós vamos ouvir uma voz. Aí vem o sumo pastor. Dê graças ao Senhor, dê muitas graças a Deus. Deixa esse sentimento de pertencimento fluir no teu coração nesse momento. Confesse que a propriedade da sua vida pertence ao Senhor. Te dou graças, Senhor. Te dou muitas graças, Senhor. Muito obrigado, Pai. Porque Tu és o nosso pastor. Tu és aquele que está conduzindo as nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor. Como é bom estar seguro debaixo das Tuas mãos, Senhor. Como é bom, Senhor, estar nesse curral, Senhor. Obrigado porque um dia o Senhor abriu as portas para nós, Senhor. É dentro, Senhor, desse aprisco que o Senhor está apacentando, Senhor. Guarda-nos, Senhor, de tudo, Senhor. Eu quero Te agradecer pelo Teu rebanho nesse lugar, Senhor. Porque todas essas almas, Senhor, que estão aqui, foram alcançadas por Ti, Senhor. Desde o menor, Senhor, até o maior, Senhor. Desde o mais novo, Senhor, até aqueles que já estão um tempo, Senhor, maior. Muito obrigado, Senhor. Eu Te louvo, meu Deus, porque conseguimos ver, Senhor, diante dos nossos olhos, o Teu grande amor, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Nós Te agradecemos, Senhor. Pai, também Te peço, Senhor, a todos os pastores aqui presentes, Senhor, que o Senhor dê sempre um coração de servo, totalmente, Senhor, com cuidado daquilo que não é nosso, Senhor, é Teu, totalmente Teu, Senhor. Esvazia totalmente o nosso coração, Senhor, para poder saber tratar com o zelo de Deus, tratar, Senhor, com o Teu cuidado, Senhor. As ovelhas são Tuas, as vidas são Tuas, Senhor. Nós não temos poder, ou força, ou domínio sobre ninguém, Senhor. Tudo é Teu, Senhor, tudo é para Ti, Senhor. Ó, Senhor, nos dá um coração verdadeiro, Senhor. Totalmente despido, Senhor, de qualquer coisa de nós mesmos. Ó Senhor, esperamos também aquele grande dia, Senhor. Aquele grande dia, Senhor. Que Ele está muito próximo, Senhor, a se dar, Senhor. Onde o Senhor virá, Senhor. O Senhor tem nos amado aqui nessa terra, mas o que o Senhor tem prometido é ainda mais, Senhor. O Senhor nos levará consigo mesmo, Senhor. Ó, Senhor, que cada um aqui esteja de pé no dia da Tua vinda, Senhor. Quando ouvirmos a voz do nosso sumo pastor, Senhor, rasgando desse céu, dizendo, sobe aqui, ó Senhor, comigo. Que alegria, Senhor, que alegria, meu Deus, ver a face do nosso mestre, ver a face do nosso pastor, ver a face do nosso Senhor. É isso que desejamos, Senhor. A Ti dou toda a glória nesta manhã, Senhor. Toda honra, todo louvor a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, irmãos. Amém. Glória ao Senhor. Poderíamos cantar uma canção? Graças a Ti, Senhor. Maravilhoso és Tu, Senhor.
Príncipe da paz, forte Deus, vencedor, sempre livre e sempre.
Mais ou menos uns 13 a 15 anos atrás, a minha mãe, ela teve câncer. Talvez já tenha contado aos seus irmãos, mas me veio agora o coração. E ela ficou 2 anos e meio sofrendo terrivelmente. As dores eram muitas do corpo dela. Ela teve câncer de mama e depois passou para os ossos. E isso foi agravando, durou 2 anos e meio, 2 anos e 8 meses aproximadamente. E olha, irmãos, era difícil vê-la sofrendo aquelas dores. Inclusive, nos últimos dias, no seu quarto, no hospital, removeram até uma outra paciente que estava próxima, porque ela gemia muito alto de dor. Difícil, muito difícil. Ela já não via mais, O câncer tomou uma parte do cérebro dela também, onde as funções, né, de ver, de se mover os braços, de falar, era responsável. E no penúltimo dia, antes dela falecer, eu estava no quarto, era umas 4:30 da manhã, mais ou menos, ela já não ouvia, e eu pedindo a Deus, falei: Senhor, tem misericórdia. Minha mãe era uma mulher crente, serva do Senhor. Eu falei: Senhor, tem misericórdia. Se encerrou os dias da minha mãe, leva ela, Senhor. E aí, nesse estado, eu orando ali, de repente, irmãos, ela começou a cantar. Começou a cantar em língua estranha. E fazia um ar assim, uma expressão de sorriso, e começava a cantar, e a cantar. E ela ia cantando, e depois, é como se ela fosse traduzindo, ela dizia: eu estou vendo meu pastor é lindo, ele é lindo. Ela dizia: ele é lindo. E aí eu achei inicialmente que ela estava um pouco delirando, por causa que muito medicamento, morfina, aquela coisa toda, já nem resolvia para ela, irmãos, porque a dor era contínua. E eu perguntei para ela, falei: mãe, a senhora, como é que a senhora está? Ela me respondeu, ela não respondia, ela não ouvia mais. Ela me respondeu, com os olhos fechados, ela me respondeu, ela disse: filho, eu não só estou te ouvindo, mas eu estou te vendo, com os olhos fechados. Eu falei: mãe, a senhora está me vendo? Ela falou: estou te vendo. Me respondeu normalmente. E aí, eu falei: o que que a senhora está cantando? Ela falou: eu estou cantando porque eu estou vendo o meu pastor. Eu estou vendo o meu pastor, ele é lindo. E começava a dizer: ele é lindo. E ela dizia mais, eu estou vendo tudo. Eu estou vendo as ruas, eu estou vendo tudo. Estou vendo os anjos, estou vendo Jesus, estou vendo tudo. E ela dizia: filho, ele é lindo. E aí ela disse assim: e ele está me dizendo que hoje, meia-noite, ele veio me buscar. Que coisa, irmãos. Eu vivi essa realidade. Eu falei: mãe, ele está falando isso? Tá. Hoje, meia-noite, ele veio me buscar. E continuou cantando. E acrescentou, dizendo: se você quiser vir para esse lugar, continue nesse caminho. E foi falando, cantando. Isso durou uns 40 minutos mais ou menos. Aí ela dormiu, ela não dormia direito mais, só, né, gemia de dor, dormiu, não sentiu dor nenhuma mais. Aí demorou, acho que mais 6 horas da manhã, a minha irmã chegou lá para ficar no meu lugar. Eu não contei nada para minha irmã, fui embora. Na noite sequente eu iria ficar com ela de volta. Aí, indo para lá umas 11:30 da noite, mais ou menos, aí eu passei na casa do meu pai e comecei a conversar com ele e tal. De repente a Marga me liga dizendo: ó, corre lá porque a tua mãe acho que ficou pior. E quando eu cheguei no hospital, no andar que era o quarto dela, tinha um relógio em cima da porta de entrada. Quando eu entrei, que o elevador chegou no andar e abriu a porta, eu olhei no relógio, era 12:20. E aí, no lado, tinha um guichezinho, assim, onde ficavam enfermeiros, médicos e tal. E já estava minha irmã chorando. Eu fui para minha irmã e ela já veio dizendo: ah, a mãe morreu. E aí o médico estava com ela, eu falei assim: doutor, que horas que minha mãe morreu? Ele disse: meia-noite. Exatamente meia-noite. Eu falei: posso ali vê-la? Ele falou: pode. Entrei no quarto, ela ainda estava despida, com aqueles, não sei como é que chama, aquelas borrachinhas ali,
eletrodos.
E aquele monitor já correndo reto ali, né? Não estava naquele gráfico. E ela estava com os braços abertos ali. Eu falei: mãe, eu sei que a senhora não está mais aqui. Agora a senhora já entrou naquele lugar que a senhora falou que viu. A senhora já está com aquele senhor que a senhora falou, aquele mestre, aquele pastor. Eu senti tanta alegria, irmãos. Parece que... eu sei que ela não estava mais ali, ele só estava no corpo dela. Mas eu fui, assim, tremendamente abençoado com a convicção e com a reciprocidade de Jesus. Ela estava ali naquele estado difícil, né? Mas o Senhor estava assistindo a vida dela. O Senhor estava com ela ali. O Senhor estava dizendo: que horas que eu vim te buscar. Já estava mostrando o céu a ela, já estava mostrando, já não havia mais sentido de mostrar nada aqui. Essas coisas já não tinham mais valor nenhum. Não só pelo corpo debilitado, mas agora o reino já estava sendo amplamente já no coração dela, em vida, sendo visualizado de uma forma maior. É isso, irmãos, que a gente tem que ir prosseguindo para ver. Né? Prosseguindo para ver. Por isso que nós não temos esperança nesse mundo. Por isso que nós somos comparados como o trigo. O trigo se arranca fácil da terra, né? E aí, no dia do velório, tinha gente, irmãos, tinha gente. Ela participava da Assembleia de Deus. Meu Deus, como tinha gente lá, gente. E aí, no dia, o pastor perguntou, falou: olha, se alguém da família quer falar alguma coisa e tal. Eu fui lá, contei a experiência, estava tudo bem. Sepultamos minha mãe. Passaram uns 3 meses, eu fui lá numa loja do Condor, lá em Paranaguá, um Hiper Condor, e veio um rapaz falar comigo, e ele disse: você é filho da irmã Dirce? Dirce era o nome da minha mãe. Eu falei: sim. Você conheceu minha mãe? Ele falou: conheci, estava lá no dia do velório. Deixa eu te contar uma coisa, ele falou. E aí eu fui descobrir que ele era o gerente da loja. Ele disse: naquele dia eu estava lá. E a tua mãe tinha falado de Deus para mim. Eu não tinha tomado decisão ainda de servir o Senhor. Mas quando soube que ela tinha falecido, eu fui até lá. E quando você contou aquela experiência que ela viu, tudo que ela viu, aquilo me levou a ter, naquele dia, a decidir por Jesus. Eu sirvo o Senhor. Eu sei que foi a tua mãe, mas eu quero agradecer você como se estivesse agradecendo ela. Né, em gratidão à sua mãe, a Jesus, porque hoje eu estou no Senhor, estou caminhando com os irmãos, e foi por causa daquele testemunho daquele dia. Eu falei: poxa, que bênção, que maravilha. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Assim como minha mãe ali, naquele momento, ela foi já o Senhor mostrando algo maior, né? algo maior. É isso que nós devemos desejar. O Senhor apareceu a ela ali em vida, nos últimos momentos da vida dela, mas apareceu a ela. Toda a nossa alegria, irmãos, tudo que nós desejamos, tudo, é ver o nosso Senhor. Que em vida nós possamos ver mais o Senhor, mais o Senhor, amar mais o Senhor. Ele é o pastor, como ela dizia, ele é lindo, meu Deus, ele é lindo, ele é tremendo, ele é o Senhor, ele é lindo. Que nessa manhã, irmãos, nós possamos, pela graça de Deus, ver um pouquinho mais o Senhor, amar mais o Senhor, amar a sua vinda, ame a vinda do Senhor, ame o Senhor. Queira o Senhor, você não está sozinho, Ele está conduzindo a tua vida. Vai conduzir até o último dia. Ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação. consumação dos séculos. Ele vai estar conosco, Ele está conosco, Ele é a consumação de tudo, irmãos. Ele é o Senhor. Por isso, ame mais o Senhor, queira mais o Senhor, deseje mais o Senhor. Esteja mais com Deus. O lugar mais certo, mais próprio, mais glorioso que nós devemos estar é nele. Ele é antes de todas as coisas. Ele é tudo, irmãos. Louvado seja Jesus Cristo. Louvado seja Jesus Cristo. Amém, queridos. Amém.